Olá, meus queridos seres de carne. Está começando mais um História Depois de Duas Cervejas, um podcast feito por um estudante, para estudantes, professores, mestres, revolucionários, punks, skinheads e qualquer outra pessoa que tenha interesse em resolver seus problemas e conflitos na mesa de bar com um litrão. Meu nome é Igor e dessa vez eu não estou sozinho, estou aqui com uma colega, uma amiga de luta, né? De sofrimento dessa área de história, de estudante, a Nikaeli. Oi, Nika.
Oi, Igor. Oi, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês.
Ah, que maravilha. E hoje nós vamos falar, né, como eu acabei divulgando, sobre o nosso ministro, atual ministro da Educação, né, o Abraham Bragança de Vasconcelos Weintraub. Eu não sei falar esse sobrenome.
Weintraub.
Weintraub, isso aí. Weintraub. A Nika já estava muito animada para falar sobre isso, né, porque a gente tem um certo ódio por esse cara.
Não... Ele é demais, incrível.
Nossa,
super
é um,
inteligente.
Um profissional que, gente.
Super capacitado pra estar.
Super capacitado. Exato, não. Bem, vamos lá, fala um pouquinho sobre o Abraham. O cara, ele é um economista, né, professor universitário brasileiro. Ele é volta ao Ministério da Educação. Ele é formado em economia pela Universidade de São Paulo, né, a USP. Ele tem mestrado em administração na área de finanças pela FGV, a Faculdade Getúlio Vargas, e é professor na Universidade Federal de São Paulo. Isso é verídico, né? O site Escavador comprova isso.
Uhum.
Pra quem não sabe, o Escavador, o site é tipo, você quer pesquisar algum histórico de algum de alguém, sabe, da faculdade e tudo mais, ele mostra pra você. É meio bizarro, né? Você pensar que um cara que é... Tudo bem, ele é professor, porém é economia, é administração. Ele é focado em algo mais, sabe, sócio de empresa, de investimento. Ele até foi diretor do Banco Votorantim, atuou também na Quest Corretora. E uma pessoa assim, né, desse perfil, como ministro da educação.
Sim, porque ele não tem uma formação pedagógica, na área pedagógica, né? No máximo,
exato,
ali dentro da área que nós, professores, nos formamos, temos um pouco, mas não é o necessário para você estar nesse cargo. Ele é só um professor. E, diga-se de passagem, com os exemplos que ele dá, tem uma péssima didática, né? Ah, se envolve vários escândalos por conta disso.
Exato. É complicado. E, bem, igual o presidente Jair Bolsonaro, o Abraham tem um afeto... pelo tal intitulado filósofo, né, e pensador brasileiro Olavo
guru.
De Carvalho. O guru.
Guru.
Guru Olavo de Carvalho. Então, é aquela coisa, né? O marxismo cultural, a ameaça de uma ditadura comunista, um pensamento direita extremista, o cara bizarro que tem um foco muito forte na genitália masculina e feminina. E, como sempre, né? Ódio ao PT, piada com Lula, piada com a Dilma e outras coisas que terraplanistas falam.
Só que é triste porque no caso do Olavo, ele realmente tá num nível a mais, assim. Ele é um cara que montou toda uma conspiração, que tem até um estudo que fala sobre níveis de conspirações, né? E o dele é o mais avançado, onde as coisas se interligam entre si, se relacionam, e ele vive naquele mundo paralelo, onde tudo faz sentido e você olha a realidade e fala, mano...
Exato,
o cara fala, cara, que combustível fóssil não existe, que é a invenção do comunismo, por quê?
Onde nunca teve dinossauros e nunca teve fóssil, porra! Então, combustível fóssil é a puta que eu pariu, você tá entendendo?
Por que, não, Deus, sei. Comunistas inventariam isso?
Exato, por quê? Não tem sentido. Assim, pra quem não sabe quem é o Olavo de Carvalho, tenta imaginar nos Estados Unidos... aquele pessoal barbudo, meio sujo, numa casa trancada no escuro, com um chapéuzinho de alumínio, falando que o governo escuta tudo que você faz, tudo que você fala.
Trancado no escuro.
É, trancado assim no escuro, tipo, todo paranoico. Então,
sim,
pensa nesse cara.
Sim, claro.
E no Brasil nós temos os olavistas, que é o pessoal religioso, não criticando a religião, porém o pessoal...
Não,
que...
sim. Não, mas a religião mesmo, a religião pode ser utilizada diversas vezes, como foi ao longo da história, pra fazer coisas horríveis, né?
Então, exatamente.
É uma forma disso.
Então, até mesmo eu falei uma vez que a religião é uma coisa muito boa, mas não tem muito ruim pra sociedade. E, bem, é um pessoal bem paranoico, né? Terra plana, e, enfim, o homem não foi pra lua.
Então, aí é que a gente vai vendo a formação desse ministro, né? Ele tem esse cara com essas ideias como um cara inteligente, um cara legal. Aí você começa a ver... a formação de quem ele tem como alguém inteligente e vai até influenciar na própria visão dele, claro. Ele vai dizer que que os banqueiros são comunistas.
Nossa.
Cara, parece que às vezes pegaram um livro do Adam Smith, trocaram a capa com o do Marx, deram pra um, pra outro, falaram assim, isso aqui é comunismo, isso aqui é capitalismo. Aí os comunistas estão concentrando o capital, sabe? Qual o sentido disso?
Exato, cara. Não tem sentido. É coisa de maluco. Sem contar que não... Antigamente o nosso ministro, ele falava que o comunismo, ele, os comunistas controlavam a mídia, era uma, tipo, meio que um Illuminati, assim, era realmente um homem bem paranoico, não é zoeira, é engraçado e triste ao mesmo tempo que uma pessoa assim esteja num cargo, né, tão importante que é a educação. Nossa, até o Olavo de Carvalho colocou no Twitter dele, elogiando, falando que ele, que o ministro Abraham conhecia muito bem as ideias dele, enfim. Bem, vamos falar um pouco das polêmicas, né? Porque como é que funciona assim? Depois que o Ricardo Vélez Rodrigues, ele saiu, né? O cara que, como pode dizer, não é que ele afundou. Assim, ele ficou tipo quase 3 meses fazendo quase nada. Até a empresa que imprimia as provas do Enem faliu, que é algo surreal.
E a gente achava uma coisa horrível, né? Até que ele saiu e vê. E a gente viu que ele não fazer nada, na verdade, tinha sido uma coisa incrível.
Eu não consigo expressar uma indignação. Mas vamos falar um pouco das polêmicas, né? Tipo, ele assume o cargo em 8 de abril, né? Como ministro da Educação. E já começa, né, com umas polêmicas do tipo crack introduzido no Brasil como caso pensado.
Mais uma vez, culpa dos comunistas, né?
Culpa dos comunistas, exatamente.
Como se nos Estados Unidos não existisse, em outros lugares fora do Brasil, de capitalista, também não existisse droga. E é uma
Exato.
Coisa...
Até mesmo que o Estadão, né, no dia 5 do 8 do ano passado, né, 2018, ele tinha uma matéria dizendo que o Abraham, ele confirmou que isso também envolve os mais médicos, né? Informou que os médicos cubanos, eles eram escravos e grupos totalitários socialistas comunistas, que tem uma estratégia de tomada do poder na América Latina. É aquela coisa né? Bom, com certeza, né? Porque a gente tá
planejando
fazer isso, né? Ursal na veia.
É óbvio que um médico vai vir lá de Cuba, um país milhões de vezes melhor do que o Brasil, pra prestar ajuda pra gente, ir lá pros lugares onde os médicos brasileiros não querem atender, não vão, e querem pôr uma ditadura comunista, é óbvio.
Com certeza, porque ninguém vai desconfiar disso. Aí, entre aspas, né, foi o que o Abraham falou. Diante de ameaças, é necessário lutar pelo país em que se vive. Os venezuelanos descobriram isso muito tarde. Perderam o controle de sua pátria e hoje são colônia de ditadores que controlam Cuba. São escravos, né, fecha aspas. E...
como sempre, colocando Venezuela no meio, né?
É.
Não dá pra formar um argumento sem Venezuela, sem PT, sem comunismo.
E que mais? Ah, é. Também tem mais uma outra fala dele nessa questão, né? Ele fala, abre aspas, durante o século XX, mais da metade das pessoas do mundo viveram sob alguma forma de terror. Hoje, a América do Sul e o Brasil, em particular, faz parte do espaço vital em uma estratégia clara para a tomada do poder por grupos totalitários, socialistas e comunistas. Eu não acreditava nisso, achava que era uma teoria da conspiração, todavia está tudo documentado. O Foro de São Paulo é uma realidade, as FARC eram convidadas de honra e o crack foi introduzido ao Brasil de caso pensado. Vejam os arquivos, está na internet, fecha aspas. Tá, pra começar, caso você não saiba o que é o Foro de São Paulo, o Foro de São Paulo é uma organização que reúne partidos políticos, né, geralmente puxado para a esquerda, centro-esquerda, e foi criado nos anos 90 pelo Lula e o Fidel, né, para fazer algumas discussões. E as FARC, que ele fala, é as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que foi uma organização paramilitar de inspiração comunista, autoproclamada guerrilha revolucionária marxista-leninista, só que isso foi lá em 64. Isso, eles não existem mais, tudo mais. Teve umas polêmicas de abuso sexual, abortos forçados, mas é um prato cheio pra quem é de direita, né, olavista, começar a falar que tudo isso é um plano pra poder dominar a América Latina, e começando pelo crack, né, porque o crack é chato. Como...
E se você vê, eu não sei se foi nessa fala dele que ele deu, foi a outra, que ele tava dando num evento que reunia toda a direita e a extrema direita. Uhum. E aí, vamos falar que eles estão querendo tomar o poder também, porque na verdade eles já tomaram.
Então.
Não tem sentido. É um lugar de debate, de discussão, e você tem diversas pessoas circulando ali, não apenas as pessoas dos partidos. Se tivesse algum tipo de conspiração para tentar tomar o poder, é óbvio que isso viria público. Mais uma teoria da conspiração.
Ah, vamos mais as... Ah, claro, né? A tentativa de retirar a filosofia e sociologia das universidades, né? Que foi algo que pegou bastante, pegou bem mal. Pra gente, né? Pra eles já era meio que... A gente sabia que ia vir alguma coisa assim.
Isso, na verdade, vai até o Alckmin tava falando disso uma época, que Paulo fazer isso. Tá numa pegada bem próxima ali da visão da direita mesmo, de formar pessoas sem senso crítico, só uma mão de obra barata.
Isso começou a rolar essa polêmica da de filosofia e sociologia, né? Que pra eles são áreas que não são tão importantes assim, das faculdades. Foi no dia 26/4, né, desse ano, quando ele assumiu, né, a posse, numa transmissão ao vivo pelo Facebook. O ministro propõe priorizar as áreas que gerem retorno imediato e eliminar das universidades os cursos de filosofia e sociologia. Ele dá o exemplo do Japão, que tomou essa iniciativa, né, um pouco semelhante, e em seguida fala que se alguém quiser fazer faculdade, né, de filosofia e sociologia, cursar alguma nessa área, a pessoa pode fazer sem nenhum problema, porém ela tem que pagar. É meio que aquela ideia de você quer estudar, então você paga. Isso já exclui uma boa parte, isso é muito errado.
Com certeza.
E até, né, obviamente, que o Twitter do Bolsonaro bomba. Que ele acaba tweetando isso no dia. O ministro da Educação, Abraham, estuda descentralizar investimento em faculdades de filosofia e sociologia humanas. Alunos já matriculados não serão afetados, o objetivo é focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte, como veterinária, engenharia e medicina. É basicamente falando, meu, área de humanas pra você ficar pensando não vale a pena.
Sim.
É aquela coisa do tipo, mais importante ter um médico, ter um advogado, não que sejam áreas, não tô querendo descartar, são áreas importantes para a sociedade. Você começar a estudar uma área, você criticar a sociedade, como ela anda, porque ela, sim, também é importante para
o Com certeza. Mundo. E você tem áreas dentro da própria tecnologia que utilizam da filosofia, da sociologia, para ver como que isso pode ser implementado na sociedade. Tem até um nome para isso, me fugiu agora. Mas como que isso pode ser trabalhado para ser melhor, ter um melhor aceitamento das pessoas, ser mais eficiente na vida das pessoas e também vender mais. Então, é uma coisa tão ignorante, assim, que não sabe o mínimo do mínimo do mínimo de como as coisas estão evoluindo e como as coisas se relacionam entre si. Tem essa mania de ficar utilizando outros países também para dar exemplo, países que estão em situação totalmente diferente da nossa. Não tem o menor parâmetro de você usar como comparação,
É uma outra economia, outra cultura, outro pensamento. Não dá pra, como você falou, não dá pra comparar.
Com certeza. Esse negócio do Facebook também, eu acho bem triste, porque, tipo, se você parar pra pensar, eu acho que não é bom por conta do governo atual, porque eles só falam besteira e tanana, tanana. Mas a ideia é muito boa, você ter uma relação direta com seu eleitor e com a sociedade de modo geral. É muito bom isso. Só que, como eles só falam besteira, aí acaba prejudicando, né?
O lado bom e ruim da tecnologia, né? E não, imagina você ter uma sociedade onde não tem ética, né? Não tem um conceito
com certeza
filosófico, a bagunça que seria. Meio que a nossa ética seria de religião ou algo do tipo. E
seria, exatamente. Ou então aqueles robôs, né? Tem que trabalhar, tem que ter uma dinheiro, voltar pra casa, não sei o que, não sei o que. Não tem uma visão maior das coisas, de questionar.
Não, com certeza. Uma polêmica, né, que é até atual, foi a briga dele com um grupo indígena num restaurante lá no Pará, né? Foi isso em julho, né, mês passado. O ministro, ele se envolveu na discussão em Alter do Chão, né? Como é que rolou? Alguns manifestantes do Engajamundo, para quem não sabe, Engajamundo é um site, é uma organização de liderança jovem que atua para abrir caminhos para a juventude na política, dar opinião, sabe, manifestar, tem uma conscientização da atual política do país. É bem interessante, vale a pena entrar no site deles, ver os projetos, o que eles almejam, é bem foda. Eles foram ao encontro do ministro, era tipo, pelo que eu vi do vídeo, eram duas ou três pessoas, né, com cartazes, e um cara falando, né, tipo, falando assim, não, a gente não é balbúrdia, que não sei o quê. Eles estavam falando, protestando algumas medidas que ele tomou, né, como no caso, o corte de verbas de três universidades, pela tal barbúdia, né, que até virou memes na internet. A tentativa de explicar dos cortes de todas as federais com chocolates. E aí, né, nessa coisa do cara tá falando, o pessoal com os cartazes, ele se levanta da mesa, né, que tava com a família, a esposa, a filha, tudo mais, vai lá no microfone, o pessoal tá meio em silêncio, né, que é meio tipo um restaurante ao ar livre, ele começa a se defender. Bem no começo, ele começa a falar sobre o PT, né? Tipo, eu não sou ladrão, não sou PT, trabalhei minha vida toda. Que é aquele clássico argumento, pensamento de olavista. Critica o PT, critica... É sempre assim, é tipo...
Critica o PT e fala que você trabalhou.
É tipo isso. É tipo, ah, não, eu trabalhei. Não, não sou PT, não sou a Dilma. Aí começa a falar que, ah, tô com a minha família, tô com a minha filha. Vocês esquerdistas não têm noção, que não sei o que, essa é a nossa diferença, eu não vou na casa de vocês. E assim, com essa coisa dele lá falar, se defender, o pessoal do Engajamundo meio que ficou de canto, e se eu não me engano eles já tipo, estavam indo embora. Porque quando o ministro, o Abraham, tava no microfone falando, as outras pessoas que estavam comendo, jantando e vendo aquilo, começaram a gritar, tipo, ah, sai daí, ah, não, música, ah, fascista, que não sei o que, meio que...
Nossa, que louco, eu não Exato. Vi essa...
Você não viu?
Não vi.
Putz,
mas
nica,
eu vou ver.
Veja, sério, e assim, ficou aquela coisa, tipo, ele fala no microfone, se defendendo, falando assim, não, você tá com sua filha, se fosse você no meu lugar, ah, isso, aquilo... E aquela coisa, o pessoal ficou bravo, foi ficando bravo, aí um se levantou, começou a falar mais alto, aí xingou, aí chegou uma hora em que perdeu o controle... O pessoal começou a avançar pra cima dele, não pra agredir, mas só pra
discutir. Cercar,
discutir. Aí, puta, a filha dele chorou, foi embora, a mãe também, tava uma bagunça. E nisso, chegou um grupo indígena, que era um cara, né, com cocá, e uma mulher também. Eles começaram a falar, tipo, não, essa é a nossa terra, você tá matando a gente, que, convenhamos, a situação indígena do Brasil é deprimente.
Sim.
É algo surreal, que vale a pena até fazer um podcast sobre isso, né, explicando certinho. E eles começaram a falar, se defender, não, o que você tá fazendo errado, você tá roubando a gente, estamos perdendo terras, não sei o quê. E o pessoal começou a ficar mais agitado, tem uma discussão, e assim, tava bem brigazinha, né, de bar, um latindo pro outro. O foda foi ele ter olhado pra um indígena, pra um cara que deve ter uma história ferrada, né, de sofrimento pela perseguição, e ele fala assim, ah, só porque você está usando um cocá, não significa que você é mais brasileiro que eu.
Também.
Isso aqui também é minha casa, isso aqui também é minha terra, não é só sua. Você fica, porra, um cara branco falando isso pro indígena.
Não, com certeza. E pelo que você tá falando que eu não vi, mas não tem a menor conexão com o que eles estavam falando e reivindicando. Ninguém tava falando que ele não era brasileiro ou que
Exatamente.
Nada com relação a isso.
Você vê.
É aquela técnica de tentar desviar o discurso pra outra linha e de alguma maneira tentar sair por cima como correto, né?
É, então. E aquela coisa, né? Dá pra entender um pouco, porque eu acho que é o calor do momento, da raiva, né? Dos dois lados, mas. Sério, um cara que tem um sobrenome que deve ser alemão, né? Falar isso pro indígena, por favor, né?
Então.
Convenha, você tem que ficar quieto, de verdade. Enfim, aí rolou essa discussão, ele pegou a família e foi embora. E é pelo que eu entendi, ele tava no Pará e tava tendo férias, gente, tipo uma semana de férias pra poder ver a família.
Uhum.
Aí nisso, numa entrevista com o Morning Show, que até saiu, tá no YouTube o vídeo dele dando essa entrevista, ele começou a falar sobre o restaurante, né, o local, né, a situação, falando que, ah não, esse pessoal babaca que invade o jantar das pessoas, não sei o que, criticando a esquerda. Ele fala que no dia seguinte o restaurante em que aconteceu essa confusão foi pichado, porque a esquerdista é isso, meio que culpando os manifestantes.
Uhum.
Assim, a questão do pichamento eu não sei se é verdade, porque não tem nenhuma informação sobre isso, mas fica no ar.
Não, e como se a galera de direita também não fizesse isso, né? É
então.
Sempre a busca de tentar culpabilizar ou a esquerda e como se a direita também não fizesse isso. É uma coisa bem... Não fizeram isso com o Ciro? Era de madrugada, na verdade com o Ciro não, com o irmão do Ciro. Durante as eleições, manifestantes pró-Bolsonaro cercaram o irmão do Ciro, chegaram a atacar coisas nele. Eu não sei se chegou a agredir fisicamente, assim, com a mão ou... Enfim, mas jogaram coisas nele, o Cid Gomes... E eram manifestantes pró-Bolsonaro.
É
uma coisa bem...
É, tipo, meio que os dois lados... É complicado, cara. Não existe mais debate. É só na porradaria mesmo.
Sim.
E assim, né? Tipo, tudo isso com o ministro da Educação. Imagina o cara... Pra quem tem a noção. O cara, ele é ministro da Educação. Olha as polêmicas que ele tá envolvido. E Sim. vai ficando pior, né? Que no caso... Como ele é professor da Unifesp, ele chegou a processar um aluno. Por danos morais. Como é que isso aconteceu? É, na ação, que foi indeferida pela juíza Débora Romano Menezes, da primeira vara do Juizado Especial Civil do Fórum de Santo Amaro. O ministro, ele alegava que o estudante o ofendeu ao insinuar que ele era homossexual. Ele achou que foi uma ofensa e processou o aluno. Acho que é Sampaio o nome do cara, não lembro agora. O processo ele foi aberto em 2015. O que aconteceu nessa treta aí? Havia um grupo de e-mails de uns alunos que eles estavam discutindo mudanças na administração do campus, né, da Unifesp. E nessa troca de mensagens, sabe, aquela coisa de treta de faculdade, que eu acho que muita gente já passou por isso, um dos alunos, né, que no caso seria de Sampaio, ele começou a falar e insinuar que briga de casal não poderia estar aqui, sabe, meio que insinuou isso. E o ministro, né, o Abraham, entendeu essa briga de casal como que se ele tivesse casado ou namorando algum dos alunos. Aí ele ficou puto, se sentiu ofendido por ter ensinado que ele era gay e processou. Mas essa juíza Débora, ela viu que era muita gente conversando, tinha várias pessoas, e esse comentário do estudante não foi direcionado pra ele. Então anulou e o aluno não foi processado, indenizado. Ainda bem. Mas...
É engraçado isso, porque uma fala muito recorrente na direita é que, inclusive do presidente, é que na verdade, com as provas que vem saindo da Vaza Jato, não sei mais se ele é tão legítimo assim, mas enfim, diz que quem separa as pessoas é a esquerda,
uhum,
né? E que todo mundo é igual, e que não tem esse negócio de preconceito, que isso não existe, e tanana. Mas por que ia se sentir tão ofendido assim? É todo mundo igual, né? Vai sair nas contradições, assim, de uma maneira espetacular.
Foi professor. Ele chega... Não sei se você viu, Nika, mas ele criticou e critica o Paulo Freire.
Uhum.
Nosso...
Com certeza, né? Não pode faltar.
Antes de falar qualquer coisa, né, sobre essa crítica dele, é sempre bom lembrar quem foi o Paulo Freire. O Paulo Freire, ele só foi, tipo, um cara bem desconhecido, que só escreveu livro idiota, né? Como, por exemplo, só pra constar, sendo sarcástico, né? No caso, um deles é A Propósito de uma Administração, Conscientização e Alfabetização, Uma Nova Visão do Processo, Educação como Prática de Liberdade, Pedagogia do Oprimido, que eu acho que é o mais conhecido aqui no Brasil, Educação e Mudança, A Importância do Ato de Ler em 3 artigos que se completam, Educação na Cidade, Pedagogia da Esperança, Política e Educação, só livro, né, nada importante, e sem contar os prêmios que o cara recebeu. Ele recebeu um doutor honoris causa por 27 faculdades. O cara ganhou o prêmio de Rei Balduino para o desenvolvimento da Bélgica, isso nos anos 80. Ele ganhou um prêmio da Unesco na Educação para a Paz. Ele ganhou um prêmio da Andres Belot, da Organização de Estados Americanos, como Educador de Continentes, isso em 92. O cara tem uma escultura na Suécia, homenagem a ele. Na Finlândia tem um centro de estudos com o nome dele. O cara é uma inspiração para cientistas em Kosovo. Para quem não sabe, é um país que fica perto da Sérvia, Macedônia, Albânia. E um pesquisador chamado Elliot Green, ele falou que ele é professor da Escola de Economia e Ciência. Olha, o cara também é da economia, igual o nosso ministro. Ele disse que a obra do Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido, é um livro fundamental, escrito em 68, e é o terceiro livro mais citado em trabalhos acadêmicos da área das humanidades em todo o mundo. Como você, que é ministro da Educação, critica o Paulo Freire?
E o pior é que a crítica não é feita com nenhum tipo de embasamento. É só uma coisa assim, normalmente, né? Não gosto dele porque... Ele vem com esse papo aí de oprimido, isso aí me lembra
comunista,
me lembra comunista, então não gosto dele. Mas é uma coisa muito, muito bizarra, porque, eu não sei se você ia citar isso depois, mas ele fala que em nenhum lugar do mundo ele é utilizado, só no Brasil, né?
Até na entrevista que ele deu pro Morning Show, tá no YouTube, ele também cita, mas nenhum país usa isso, reflete Paulo Freire... Que o Brasil só. O brasileiro só copia coisa boa de fora. E, mano, como assim, cara? Só copia coisa de fora? Que insinuação é essa?
Sim. E mesmo essa afirmação tá errada, porque mesmo no Brasil não é utilizado o método Paulo Freire. Fora, apesar dele não ser usado de maneira total, como o Paulo dizia nas suas obras, ele é, como você disse, né, referência para diversas, de diversas outras formas. Ele serve como uma base de reflexão para diversas, diversas outras maneiras, não necessariamente aplicando ele de maneira total, mas ele serve como uma base em vários países, mesmo aqui no Brasil, mas não é aplicado aqui da maneira total. Então fica parecendo que aqui ele é, todas as escolas usam o método Paulo Freire, fora do Brasil ninguém usa, ninguém conhece, e é justamente o oposto.
E ele usa também aquela desculpa, né, tipo, ah, o Brasil tá sem educação, tá sem porque se baseia no Paulo Freire, ah, ele é comunista, ah, que isso, que aquilo, sempre não...
Sim, a distorção da realidade vai longe.
Nossa, tipo, muito...
Viaja.
Nossa, viaja muito, viaja mais que...
Viaja mais do que a galera que usa droga, né?
Viaja mais.
Muito mais.
Muito mais, é verdade. Triste de saber disso, né? De ver essa situação de um cara com esse pensamento, com esse preconceito, né? Com certas minorias. Porque, convenhamos, todo mundo que tá lá no governo do Bolsonaro, né? Tipo, de ministro, assessor, tudo mais, compartilha o mesmo pensamento que ele, né? Isso é fato.
Ou compartilha ou não se opõe. Fica ali quietinho pra não perder a boquinha.
Né, o pedaço do bolo, a mamata, né?
Sim.
Ah, a mamata acabou, que não sei o que, tá vendo?
Acabou de começar.
Acabou de começar. Colocar o filho como embaixador, né? Porque ele sabe fazer hambúrguer.
Com isso certeza.
Sensacional, nossa.
Mano, eu sou super a favor da Gretchen, velho. Ela fala inglês, ela fala francês, ela fala alemão. Ela seria muito melhor do que o Eduardo.
Fazer uma campanha, colocar no Twitter hashtag.
E ela ainda ia poder dançar.
Não,
ia poder fazer o Trump dançar, velho. Olha que coisa incrível, que cena maravilhosa na nossa mente.
A Gretchen é uma mulher completa, né? Fala a verdade. Gretchen pra embaixadora do Brasil.
Com certeza.
Vamos colocar essa hashtag no Twitter pra ver se bomba.
Bombou. Chegou a bombar.
E o foda de pensar nisso é que a fonte dessa. De toda essa cagada que está acontecendo, não tem como outra palavra para utilizar. A cagada está acontecendo, esse pensamento preconceituoso, radical, contra as minorias, achando que qualquer que aqui é bagunça, e sempre culpando o PT, né? Porque, não, o PT destruiu o país e a gente está tentando levar com a barriga, né? Sempre assim.
Sim.
É o Olavo de Carvalho. Ele, cara, ele está criando ele criou uma linha de pensamento tão, tão maldita, com informações tão erradas, que se espalhou de um jeito ainda mais... com o YouTube, né, com certos youtubers, influencers.
Uhum.
Olha a proporção que tomou um presidente preconceituoso que não tá se preocupando com a Mata Atlântica, né, o desmatamento que tá acontecendo.
Que nem vive no Brasil, porque se ele pisar aqui, ele pode ser preso.
Bem lembrado, é verdade. Sabe, como o cara, ele fala, ah não, eu nunca estudei filosofia em faculdade, aprendi sozinho, que não sei o quê, então sou um pensador brasileiro, filósofo, ele também, eu acho que é astrólogo, astrônomo.
Astrólogo, eu acho.
Astrólogo. Olha o que tá acontecendo, a proporção que isso chegou.
É que é engraçado também, né? Porque ele tem o Olavo como uma referência, mas o Olavo, sim, tem um livro que não é citado em nenhuma faculdade, nem brasileira, nem do exterior. E é uma coisa é muito...
Que engraçado, né?
Não, o cara que recebeu inúmeros prêmios, não sei o quê e tal, esse lixo, esse não. Eu gosto desse aqui que ficou crescendo durante anos na dark do YouTube.
Uhum.
E agora explodiu com esse governo.
É, porque, tipo, sinceramente, o Olavo de Carvalho meio que era. Tava escondido na sombra. É como quando começou o Bolsonaro, aí ele que começou, tipo, a aparecer e vender mais curso de filosofia.
Sim, nossa. Curso que foi feito há não sei quanto tempo atrás que eu entrei pra ver. São vídeos antigos e ele continua vendendo os mesmos vídeos. É uma coisa bem. Suja, assim, sabe? Uma coisa mal feita, assim. É uma parada bem...
É, e o foda é que, tipo, o Olavo de Carvalho, ele é um coach de informação maldita.
Exatamente. Né? Como distorcer a realidade? Venha comigo.
Venha comigo, vamos mudar o seu mindset, né? Temos que... Não, mas é verdade. Não, eu imagino que deve ser um preço também absurdo, né? Pra poder comprar esses cursos dele.
Mas quando eu vi, eu não me lembro. Eu acho que, assim, qualquer valor pra pagar por isso é caro, né? Mas eu acho que não tava tão caro quanto eu imaginei. Mas de qualquer maneira, não tem o menor sentido você pagar, ainda mais por um curso que os vídeos foi feito há anos atrás e... Enfim.
Pô, odeio o Olavo de Carvalho que nem a gente, porque não dá. Não dá.
Não, se você entra no Twitter dele, é só xingando as pessoas, humilhando as pessoas, diminuindo as pessoas.
Sim.
É, sempre com referência a órgãos genitais, não consegue sair dessa pira, não consegue. É uma coisa psicológica, assim, muito pesada nele. Dá pra você perceber na fala dele, no ódio que ele tem. É muito bizarro.
Exato. Será que ele foi abusado quando era criança pra ter tanto foco com...
Quem sabe, né? Isso é uma realidade tão grande no nosso país.
Não que eu seja psicólogo aí na minha área, mas realmente é um foco tão absurdo, né? Como se fala, nas genitárias. Ah, e falando em Twitter, eu acabei de me lembrar agora que saiu recentemente, se não me engano, acho que foi ontem. Hoje é dia 3 ou 8. Eu acho que foi dia 2 ou dia 1. Sabe o Alexandre Frota?
Uhum.
O cara que, né, fazia filme pornô, só que agora...
Pela família tradicional.
Pela família tradicional brasileira e uns pornô gay hardcore.
É.
Com animais. Ele deu uma entrevista pra rádio. Não me recordo agora, acho que não sei se é Jovem Pan. Enfim, eu vou ter que ver depois. Mas ele foi questionado, né, em relação ao governo Bolsonaro, que ele começava a falar que era tanta coisa. Assim, eles não conseguiam trabalhar no país porque era tanta besteira. Ele não falou diretamente isso, mas deu pra insinuar que era tanta besteira que o Bolsonaro falava no Twitter ou fazia alguma reportagem, que eles tinham que arrumar pra não, né, sabe, tomar proporções maiores.
Sim.
E tava se cansando. Aí o cara falou assim: ah, de 0 a 10, qual nota você dá pro governo dele? Ah, eu dou 4. Ah, mas 4 arredondando. É, pra você ver o nível que os caras estão se arrependendo. O Alexandre, mano, Frota.
É, mano, se eu fosse o Bolsonaro, eu ia estar muito triste. Tipo, o Alexandre Frota, velho. Dá 4 pro meu governo. Mas até que, se você parar pra pensar, no caso do Bolsonaro, é uma grande nota, né?
Ah, então. Não, e ele fala, você se arrepende de ter apoiado o Bolsonaro, de ter, sabe, do lado dele e tudo mais? Ele fala, olha, me arrependi, eu não me arrependo, mas eu tô começando a me arrepender.
Então, eu vou admitir aqui que você se arrepende de ter tido, entre aspas, Bolsonaro na veia durante esse período e até de ter votado nele?
Olha, eu posso te falar que eu tô me arrependendo. Eu tô me arrependendo.
Faz 3 anos e meio, velho.
Ah, então. Não, mas eu tô me arrependendo. Agora, nesse momento, pra mim tem sido muito difícil, porque eu não encontro mais... não encontro mais conteúdo, não encontro mais formas pra poder defender o governo.
Porque é tanta coisa que...
olha, a coerência vai pro espaço, né?
Exatamente. É. Olha o que ele falou. E ele fala, não, a gente tá na câmera trabalhando, não sei o quê, lá em Brasília e tudo mais... E ver o pessoal da esquerda, porque deu pra sentir que ele tá realmente um pouco arrependido pelo tom de voz. Procurem, Alexandre Frota arrependido do governo Bolsonaro. Ele começa a falar que a gente tá trabalhando lá, discutindo pauta, lei, não sei o quê, e tá lá à esquerda, batendo, xingando, tá reclamando. E eles estão falando coisas que a gente aqui não pode fazer nada, a gente não pode falar, porque a gente sabe que tá certo. Então os caras chegam pra mim e falam, ó, fica quieto aí e não fala nada. Deixa o pessoal falar. Porque a gente não tem como defender. A gente não tem como defender essa ideia sendo ruim pra tal área. Isso o Alexandre Frota falando.
O corte de verbas que o ministro fez na educação. Sobretudo por conta daquela questão da balbúrdia lá. Que mais parece uma forma de vingança, né? Perseguição com um caráter totalmente autoritário. Porque tal faculdade, enfim, faz um movimento, um protesto, e você não concorda, você vai lá e corta as verbas dela, que na verdade não ficou restringida apenas a 3, mas ele expandiu para todas as universidades, hospitais universitários e tudo mais.
E o bizarro é que foi aquela coisa, né, de, ah não, se depois de um tempo a gente volta a... Como é que era?
A liberar.
Se a reforma da Previdência for aprovada, a gente libera.
Exatamente, que também ficou óbvio que era uma forma de intimidação, de tentar manipular ali os votos da galera. Falando que era contingenciamento, mas é corte.
É corte, né?
Você cortou, você tirou o dinheiro dali e você não, até o presente momento, não devolveu. Então foi um corte.
Exato. E o complicado disso é que eles não têm, assim, a curto prazo, talvez não tenha nenhum efeito negativo agora, mas a longo prazo isso vai afetar tanta área. Sabe, poxa, nós que somos aqui da área de história que tá estudando, a gente sempre pensa, né, tipo, ah, tá fazendo história, vai dar aula. Tem outras áreas como a pesquisa. Com esse gerenciamento do governo Bolsonaro, já era difícil
antes.
Imagina agora, eu só vejo pessoas reclamando que, ah, era de tal área, mas sem financiamento, não consigo fazer meu mestrado, meu doutorado, não sei o quê. Assim, que tipo de profissionais eles vão criar futuramente?
Então.
Já que o importante é ter um resultado de imediato.
É. E esses cortes, eles foram, assim, muito maldosos mesmo, muito vis, porque eles causam um efeito negativo de maneira muito presente, né? Tem faculdades que não vão conseguir chegar ao fim do ano funcionando adequadamente, pelo menos, por conta de que das contas. Muitas vão tendo que fazer contingenciamento para poder pagar a conta de luz, sabe?
Isso é verdade.
Muito. Muita maldade, velho.
Olha o nível que chegou o país.
E aí que você entra também na questão desse novo projeto que ele fez, né? Que se chama Futurice.
Ah, esse eu não cheguei a... Eu só vi um pouquinho, mas tem como você
explicar
um pouco?
Nada mais é do que você trazer esse descompromisso do Estado com a educação, sobretudo no ensino superior federal, que é uma forma de financiamento, né? Envolvendo a ala privada de empresas que quiserem pegar essa responsabilidade, porque você tira aproximadamente 50% do que o Estado iria bancar, bancas, universidades federais, e esse 50% seria empresários e indústrias que quisessem pegar para poder bancar ali os gastos da universidade, que eles acreditam que isso iria estimular o empreendedorismo e tal. Só que tem diversos problemas, porque você começa a envolver o setor público com o setor privado, você está submetendo essa faculdade, essa universidade, a diversos perigos, assim, propriamente econômicos, porque ela vai estar submetida aos mesmos problemas mercadológicos que as empresas privadas, né? Se acontece alguma crise, alguma coisa, e os empresários, as indústrias quebram, você perde ali por volta de 50% da renda daquela universidade. O que o Estado vai fazer?
Não tem muito o que fazer. E, se eu não me engano, não tinha um negócio do tipo, se por acaso a faculdade... Eu acho que não sei se eu tô errado, mas pelo que eu entendi, que havia uma parte onde se a faculdade, em certo curso, tiver uma nota baixa, do tipo, ela não vai ter um investimento que igual uma outra. Meio que assim, ou você se esforça, tem uma nota alta, que a gente vai botando dinheiro pra você, senão a gente tira e vai cortando. Não sei se tem nesse projeto com esse.
Não, eu não vi nessa linha especificamente, mas meio que pode ser o que vai acontecer, eventualmente, se ela for, eu espero que não, aprovada. Mas é o que pode acontecer. Os empresários podem optar por pegar essa responsabilidade de financiamento apenas para as melhores, as que tiverem as melhores notas, e as outras vão ficar como? Totalmente largadas, traças e tal. Mesmo com esse financiamento, você causa uma bagunça muito grande na capitalização de recursos, porque fora o setor privado, você também vai poder pegar recursos de outras áreas. Por exemplo, você tem a Lei Rouanet, que já foi batida, que já foi, né, caluniada de diversas formas, que já é difícil de você conseguir ter acesso, que é destinada para a área de cultura, que também é uma área muito assim, desvalorizada no Brasil. Aí você vai poder fazer o quê? A universidade vai poder fazer um projeto de extensão e colocar esse projeto como um projeto cultural. E aí ele vai poder tirar o dinheiro da Lei Rouanet para esse projeto. Aí você parece ser uma coisa boa, mas na verdade você está retirando recurso de um outro lugar que já é difícil você ter recurso para a educação. É um retrocesso. Você está retirando o dinheiro de outros lugares. É uma coisa... Nesse processo você está isentando realmente o Estado de ter aquele compromisso com 50%, aproximadamente 50% das despesas daquela universidade.
Sim, e nesse esquema já pensou, a gente tá ajudando uma instituição, uma área, mas tá quebrando três, tá quebrando quatro.
Não, e você, nessa relação, né, de o setor privado com o público, você acaba tendo realmente a destruição da ciência, da pesquisa, porque como você tem esse envolvimento, toda pesquisa, todo projeto de... Enfim, de qual área for, ela vai estar, querendo ou não, submetida aos interesses daquela empresa.
Sim.
Daquela indústria, enfim, do que estiver bancando a esses 50%, aproximadamente. Você perde a liberdade. É o fim da ciência livre, da pesquisa livre. Porque dentro desse cenário, as pesquisas da área de humanas vão ser dizimadas, porque ninguém vai querer bancar esse tipo de pesquisa.
E só vai querer bancar se por acaso a pesquisa tiver um resultado que dê pra lucrar em cima, senão...
Exatamente.
Nossa, então imagina, o pior é que se pensar parar bem não é só área assim, de humanas, também biológicas, exatas, isso afeta tipo,
com certeza. Se não, tiver uma visão de que vai trazer lucro, esse pesquisador, cientista, ele vai ser reprimido totalmente para não dar continuidade ao projeto.
Uhum.
Da mesma forma, os professores vão ser submetidos também a conduzir a sua agenda didática, enfim, da maneira como ele ensina, para um lado tecnicista, para essa formação de mão de obra, né? Não para essa... É que já é a visão deles mesmo, de tirar filosofia, tirar sociologia. Então, é uma entrega realmente total das nossas universidades federais à especulação do empresariado, sobretudo até internacional, que é uma coisa, assim, totalmente descabida e irresponsável.
Não, sim, realmente. Na questão do dinheiro entrando e saindo, tem faculdades, universidades nos Estados Unidos, né, já que é a referência desse governo, né, que é o baba-ovo da América do Norte, realmente tem lugares que, por exemplo, na área de, sabe, física, que eles só realmente vão dando mais dinheiro pra uma área que tá dando um resultado, sabe, que pode revolucionar a ciência, algo do tipo. Ok, isso é fato, né, que eles, tipo, querendo ou não, pode ser uma pesquisa que vai ajudar mais a humanidade, porém ainda é um trabalho. Então tem que dar um resultado bom que consiga vender e divulgar. Mas, em compensação, se tem alguma área que não vai revolucionar, mas tá ajudando, colocando um tijolinho a mais na parede pra poder evoluir a humanidade, tipo, ainda sendo válida. Aqui tá realmente sendo bem...
Estão sendo bem claros, né? Que o objetivo é realmente...
É só investir se der lucro.
É, levar pro lado totalmente mercadológico. Tem um outro ponto também que eles vão poder... Vai poder se fazer a contratação de professores sem ter passado no concurso. O que é uma coisa terrível, porque a probabilidade desse professor ser desqualificado, porque ele já não, em tese, não conseguiu passar no curso, não necessariamente, no concurso, aliás, não necessariamente a prova de estudo, sobre o seu conhecimento e tal, mas enfim, é um requisito, né? E com base nisso, você também abre o espaço para que haja nepotismo. Ah, eu vou indicar fulano porque meu amigo me falou, vou indicar fulano e ele, coincidentemente, é meu primo, sabe?
Sim, mas é muito qualificado.
Como se não fosse uma coisa meio que recorrente nesse governo, né? Nepotismo tá aí na pauta.
Uhum. Não, é verdade. Não, e é aquela coisa, você coloca um profissional, né? No caso, os professores, pra dar uma aula. Não querendo desqualificar ele, mas se ele não tiver um nível... desejado, né? Não conseguiu passar concurso público, vai ficar aquela coisa: ah, não, os professores estão agora conseguindo emprego, que não sei o que e tudo mais, mas o cara vai lá trabalhar, começa a dar uma aula meia boca, sabe? Dá um conteúdo mais ou menos e os alunos absorvem isso. Aí vão ser, tipo, meio que aquele ciclo, sabe? Eles vão começar a reproduzir essa informação errada, incompleta, e só vai piorar mais.
E é o que já acontece atualmente, né? Você não tem, como ele diz, nenhum tipo de implantação total do método Paulo Freire. Você tem simplesmente uma educação totalmente desorganizada, com profissionais totalmente abandonados. E dentro dessa lógica, você contratar pessoas que não foram capazes de passar no concurso, ou que não tem, de repente, né, com essa visão do nepotismo de você poder indicar pessoas, vai saber se de repente não consegue indicar até fora da área. Até sem uma formação adequada. Você está levando profissionais desqualificados potencialmente para dar aula. Isso é melhorar a educação? Isso é uma melhora?
Não é.
Fora que a gente está num estado de, assim, destruição da indústria, as indústrias fechando em massa, empresas falindo. Que empresa que vai querer pegar a responsabilidade de bancar todos os gastos, como é caro, de uma universidade federal? É uma coisa, assim, totalmente descabida. O que você provavelmente vai acontecer, ou aconteceria, seria você retirar esse dinheiro de outras áreas, né? E ir prejudicando outras áreas em detrimento da educação, que já é responsabilidade do Estado de maneira absoluta.
Exato. Sabe o que é bizarro? Esse esquema de você tirar dinheiro de uma área, de duas áreas, para poder melhorar uma outra. Em Cuba, né, com Fidel tudo mais, eles tinham um esquema de... Ah, não. Marcar, tipo, num calendário, tipo, o ano de 2015 vai ser o ano que vamos focar todo o nosso... Nossa indústria, dinheiro, força, energia, para poder melhorar o saneamento. Aí é tipo o ano todo fazendo isso. Saneamento básico, não sei o quê, todo o país. Beleza. Aí no ano seguinte, eles focam as energias em melhorar a educação. Ah, tem gente que não sabe ler e escrever, então vamos fazer isso. Vamos lá, vai nas escolas. E assim, esses planos de, ah, vamos focar em tal área, eles meio que mudam a rotina de todo mundo. Né, por exemplo, no caso da educação, de melhor fazer todo mundo aprender a ler e escrever, que até o pessoal fala assim, ah, no, em Cuba o analfabetismo caiu, não sei quantos por cento, tá melhorando lá, Cuba não é tão ruim assim. Realmente, isso é bom. Né? Pô, legal, você ajudou uma área. Mas em compensação, você passa um ano todo, sabe, 12 meses, focado em uma área e descartando as outras. Então você melhora a educação, o pessoal começa a saber ler e escrever, porém, e a saúde, né? E a segurança, a indústria. E isso o pessoal critica, né, de direita, porém eles estão fazendo um projeto meio que, sabe, o mesmo esquema disso, só que no caso é tirar a verba de uma área e colocar em outra.
Sim, sim, é verdade. Ah, cara, bem lembrado.
Não é meio engraçado e bizarro?
É, contradições sempre se explicitam.
Sempre, nossa, não dá. Né?
Você também teve a outra polêmica dele envolvendo a deputada Tabata, né? A Tabata Amaral, que também estava em alta aí pelo seu voto com relação à reforma da Previdência.
Ah, que era a favor, né?
E, sim, que ela votou a favor. Mas ele foi lá para dar o parecer do que ele iria fazer e quais eram os projetos dele. E ele simplesmente imprimiu um monte de print que ele tirou de diálogos com a Tabata Amaral e a equipe dela. Da equipe dele com a equipe dela e saiu distribuindo não sei se é exatamente a câmera, enfim, saiu distribuindo pra todo mundo que tava lá, todos os deputados que tava lá, e lá tava o número dela, tava as informações dela, da equipe dela. E ela pegou, eu não sei se você viu esse vídeo, mas é muito engraçado, porque engraçado assim, a cara dele, né, porque esse é um ato uma atitude totalmente que você fala, gente, como assim o ministro, ele tá expondo o número de uma deputada, conversas, e ela explicou tudo e desmentiu o que ele tinha falado, explicou direitinho, explicitou, e ele ficou assim com uma cara tipo, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Foi muito bom. É muito bom assim, né, ela ter desmentido e desmembrado ele. Cheito e ainda isso. Falado, eu vou te processar, porque isso aqui é uma atitude completamente contrária, você não pode expor o meu número, o número da minha equipe, os diálogos comigo, assim. Foi.
Nossa,
uma...
disso eu não sabia.
É.
É você ver a maturidade de um homem, né, um homem já, assim, pô, adulto, uma pessoa que devia ser consciente, fazendo esse tipo de coisa.
Com relação também aos cortes que eu esqueci, que depois que ele falou de balbúrdia, né, o pessoal foi atrás do currículo dele, lembra? E publicaram o currículo dele, ele tinha notas horríveis.
Ah, me recorda.
É, véi. Aí ele fez um vídeo falando que os pais dele tinham se separado, que não sei o quê. Mas...
Ah, ele mostra. Que ele mostrou a cicatriz, né? Não, algo
assim. Sim. Mas ele já tinha 20 anos, eu acho, era 21. Caraca, mano.
Meus pais separaram e eu sou um adolescente não desenvolvido mentalmente e fui separado e não estudei.
Exatamente.
Caso você não saiba quem esteja escutando, foi basicamente isso. Dando desculpinha do divórcio dos pais, depois de um bom tempo. Já uma pessoa já adulta, né? Por 20 anos, né? É 20 anos, só.
É 20 ou 21.
E uma pessoa assim, tá com ministro da educação. Isso, nossa, sem falar da questão do INEP lá, do desmatamento do Brasil, que o Bolsonaro queria falar que os dados estavam errados, falando assim, não, que... Você não pode fazer esse tipo de coisa, divulgar esse dado, porque senão lá fora o pessoal pode ver ruim e reclamar. Olha o nível do pessoal. Não...
É engraçado que ele sempre questiona que os dados estão errados, mas nunca vem com uma alternativa, né?
Exato.
Nunca vem com uma sei lá, com outros dados. Não vem com nada. Uhum. É só pra falar que tá errado mesmo, pra causar confusão, truculência. É só isso que ele sabe fazer.
Voltando na questão da Tabata... Eu lembro que o Ciro, ele fez uma declaração, né? Que ele ficou bem triste, se sentiu traído ao ver a Tabata sendo a favor da reforma.
Uhum.
Eu lembro. Eu acho que foi pro. Algum jornal.
Foi em vários lugares, ele falou bastante disso.
Não, porque, a gente investiu
enfim,
em dinheiro.
As pessoas, os repórteres não deixavam de perguntar, porque a Tabata foi. Assim, uma pessoa que ele buscou, que ele produziu, que ele apresentou.
Uhum,
na primeira votação importante, ela traiu totalmente assim, o partido. Não só o Ciro, mas o partido, porque o consenso do partido era votar contra. E no momento em que foi decidido isso, ela tinha o direito de falar. Eles perguntaram, todo mundo tá a favor? Todo mundo. Tem o vídeo. Ela tava lá, ela não se manifestou. Então foi um ato assim, totalmente de traição mesmo. Eu votei nela. E apesar de reconhecer nela uma liderança feminina, aliás, uma liderança, uma mulher como líder, né, inteligente, capaz, que vem de origem pobre, ela não representa aquilo que eu imaginei. Eu votei nela com ideais, com uma linha política, e ela foi totalmente contra, né?
Uhum.
Mas é isso.
É complicado, porque realmente não existe político herói, ou que não dá pra endeusar, é
com
tudo
certeza.
A mesma coisa.
Não tudo a mesma coisa, mas é muito fácil de você ser pego dentro desse discurso despolitizador, que era um discurso da Tabata, e eu não consegui enxergar isso. Que essa coisa, não se trata de viés ideológico, não se trata de direita e esquerda, não se trata, mas tudo tem um viés ideológico, traz tudo, tem um propósito, enfim.
Tem uma fala dela aqui. É sobre o ministro, mas vamos continuar, porque é algo que é bom falar. Tem uma fala da Tabata que ela falava, o mundo é muito grande pra você classificar com esquerda ou direita, ou isso, aquilo. Tem outros pensamentos, tem outras áreas, mas, assim, eu concordo com ela, mas realmente, infelizmente, hoje em dia, tem que ter alguma linha de pensamento. Não dá pra você tentar...
Mandar o tudo ou nada, né? Igual o Moro tá falando. Não, as mensagens, elas... Não sei se são verdadeiras ou não, mas se forem, não tem nada de errado, e é hack, e aí você fica, calma aí, ou são ou não são, ou tá certo ou tá errado.
Exato.
Tá tentando jogar a linha de tudo ou nada ao mesmo tempo, é uma coisa bem, uma visão autoritária do Abraham, né, voltando pro ministro, que ele defendeu, na verdade... que os polícias pudessem entrar nos campos, nas universidades, assim, aleatoriamente, só por querer mesmo, por vontade própria. Isso é uma coisa totalmente bizarra, porque as universidades, elas têm a sua autonomia, e os policiais não podem entrar, assim, do nada, né? Isso foi uma coisa que aconteceu muito durante as eleições, e que acontece, esporadicamente acontece, assim, de alguma universidade ser invadida por... policiais, e às vezes até agredir alunos, ou parar aulas e coisas do tipo, assim, é muito bizarro, hein?
Então, é aquela ideia que o Olavo falava, que o ministro fala, o presidente fala, o combate ao marxismo cultural, que tá nas escolas, na mídia, nos jornais, nas novelas, não sei o que, tipo, essa coisa de você colocar essa paranoia de se falar uma coisinha diferente do jeito que você pensa, que já é algo errado, que tem que usar a força policial pra poder reprimir.
Um caráter totalmente fascistoide.
Com certeza. É bizarro que no começo, quando o Bolsonaro, eu tava em casa, tipo, sentado vendo televisão, as votações, eu tava lá, tipo, o Bolsonaro ganhou, não sei o quê. Uma boa parte da população voltou. Porque assim, o pessoal fala, a maioria do Brasil voltou no Bolsonaro. Não, foi isso. A maioria voltou em branco. Mas foi só uma boa parte que votou nele. Que eu comecei a pensar, nossa, vai virar uma ditadura, um fascismo. Eu comecei a pensar nisso, tipo, de verdade. Fiquei com medo. Mas aí ele assumiu, aí foi, funar isso, aquilo. Começou as cagadas acontecendo. Eu pensei, cara, isso não é uma ditadura, isso é um governo de incompetentes, de pessoas que não sabem o que estão fazendo.
Mas sabe que, na verdade, eu vejo que tem um caráter meio ditatorial, assim, meio fascistoide, só que ele se utiliza da própria Constituição e da própria democracia pra chicotear a democracia, pra agredir os princípios de liberdade e de tudo mais. Ele tá protegido pela própria democracia. Isso é uma coisa muito complexa. mas que a gente vê na forma como ele fala, como ele trata as pessoas, como ele trata sobre questões históricas estabelecidas, como a ditadura e o que foi, o que causou, e todo o desrespeito que ele tem, não só com as pessoas, mas com a própria Constituição, de maneira que, às vezes, deixa-se aparecer que ele nem conhece, ou se conhece, ele simplesmente despreza. É muito, muito triste.
É, e o engraçado é que, só falando no presidente de novo, na questão que teve com o presidente do OAB, né, que perdeu para a ditadura, e o Bolsonaro falou assim, ah, não, se ele quiser saber, eu conto, como o pai dele sumiu, sabe? Não sei se você viu essa,
sim, sim,
essa polêmica. E qual é aquele cara que você me apresentou, que é da coisa?
Uhum, o Reinaldo Azevedo.
Isso, o Reinaldo Azevedo. Eu comecei a sentir uma empatia por esse cara, tô começando a gostar dele.
Então.
Acompanhar os vídeos dele, né, que ele fala, como assim o Bolsonaro falando assim, que sabe o que aconteceu? Naquela época era o quê? Ele tinha o quê? 14 anos, o quê? Não tava nem servindo. Aí você pensa, cara, faz sentido, né?
Sim, como ele falou, né? Com quem que ele fica falando sobre torturas e como eram realizadas as torturas e quem fazia ou quem morreu ou como deixou de morrer?
E você, tipo, só com uns velhos, aposentados, quase morrendo, que vai conversar, porque Bolsonaro...
É.
Enfim, não...
Esse é dar assunto pra outro áudio.
É outro áudio. Talvez uma perseguição ou, sei lá, processo, mas é verdade fazer aqui. Que vale a pena, vai valer a pena, sim.
E seguindo nessa linha autoritária do ministro também, ele pediu durante as manifestações que aconteceram em prol da educação e da retirada do corte que aconteceu, né? Que fossem denunciados alunos e professores que participassem da manifestação. Sendo que isso é uma coisa absurda, porque é garantida pela Constituição o direito de manifestação, o direito de... poder expressar o seu pensamento e o seu descontentamento também.
Isso não foi na mesma época.
Da mesma forma como ele falou também que os alunos podiam filmar os professores, que isso era aceitável, que isso era normal, que isso era...
Era escola sem partido, não era? Que eu...
Acho que depois disso também ele falou.
Depois.
Ou se foi nesse período, mas enfim, de qualquer maneira ele defendeu isso.
É que eu lembro que tinha uma moça, acho que era do Sul, tinha óculos, cabelo longo...
É, do PSL, eu esqueci o nome dela.
Isso, eu não me lembro agora. Nossa, que ela virou a imagem do Escola Sem Partido. Não, que a gente tem que filmar mesmo, que tem que parar com essa coisa de ficar aprendendo sobre Marx, que não sei o que, comunismo, filma seu professor de história, filosofia. Foi. E depois, nossa, ela foi esquecida, tinha foto dela fumando narguile na internet, o pessoal achou.
Se é que era narguile, né?
Podia ser outras coisas, né, gente? Vai saber.
Dizem as más línguas.
Dizem as más línguas que era algo mais pesado. Mas você vê, né? Que essa ideia, né, de você, né, combater esse esquema paranoico de comunismo que vai tomar o país, vai tomar o mundo, continua bem. Tá discreto no governo, mas tá ainda vivo bastante com o Abraham, né, nosso ministro.
Ah, não. Na verdade, eu acho que tá bem vivo, assim, de maneira geral, porque quando o Bolsonaro falou sobre, eu não sei, acho que foi sobre a Miriam Leitão, que ela foi presa, foi torturada durante a época da ditadura, você tem documentos disso, e ele falou que era mentira, falou numa coletiva com acho que tinha até jornalistas estrangeiros e tal, e alguém do exército, agora não me lembro agora qual era a patente dele, mas falou contra essa fala do presidente. Ele falou assim, sem querer descobrimos uma melancia, né? Verde por fora e vermelho por dentro. Ah, não, isso aconteceu foi com o que ele falou com relação ao governador do Maranhão, porque ele é do PCdoB, tanana. Aí alguém do exército, um camarada, não me lembro a patente dele, defendeu... Não defendeu, na verdade, ele nem defendeu o... Como é que é o nome dele? Flávio Dino. Ele só se posicionou contra a fala do presidente. E aí ele, descobrimos um melancia, não sei o quê. Aí você fica tipo, caraca, velho. A mente dele tá parada lá na época da ditadura. Ele tá preso lá.
Sabe quem é o culpado disso? Olavo de Carvalho.
Sim. Eu acho que no caso do Bolsonaro, especificamente, talvez. Talvez ele realmente tenha essa coisa, assim, pela ditadura... E pelo exército, e isso tenha de alguma maneira ficado impregnado nele. Eu não sou formada na área de psicologia e nada assim, mas Parece, porque ele tem uma coisa por defender pessoas da época, torturadores, e que tem tudo provando. Ele não tem nada que prove as falas dele, mas ele continua alegando que tudo que se tem, as provas, é falso e só a opinião dele que tá certa. É uma coisa bem...
Olavo de Carvalho. Realmente, é. E os vídeos que a gente vê dele jovem, né, do presidente, nossa, ele é, o discurso de ódio dele era bem mais latejante.
Sim.
Foi diminuindo um pouco após as eleições, né?
Mas... E agora ele recobrou com toda a força, né?
Exatamente. E sempre buscando pessoas ao lado dele que também compartilham esse pensamento, né? No caso, ministro, cara que, como ele, usa o PT como desculpa sobre o país estar na merda. Eu não tô defendendo o PT, então não sou petista, porém você ficar naquela coisa, não, o país tá assim porque era por causa do PT. Tipo, tá, ok, sim, aconteceu, mas você já tá no poder. Vocês poderiam já começar a ter um plano pra poder consertar, né? Porque se isso acontecer...
A ideia era ganhar já com um plano, né?
Exatamente.
O que vai ser feito a respeito? Por enquanto só tá falando que a culpa foi do PT e não tá se fazendo nada.
Exatamente. E para que o Abraham, o ministro, ele faz um discurso assim. A pessoa pergunta, ah, mas vocês estão planejando fazer tal coisa. Mas e aí, como é que vai ser? Ah, então ele começa a contar meio que uma história. PT, alguma coisa radical.
Ele sai do foco porque ele não tem informação. Ele não consegue.
É que nem o Frota falando, né? Tipo, a gente não consegue mais defender. A gente não sabe o que fazer.
Ou a base também, o carinha do Democratas, esqueci o nome dele, falando, né? Tá cada vez mais difícil defender a base do governo, porque todo dia, toda semana sai alguma coisa nova. E muitas delas envolvendo o núcleo mais alto, que é o presidente ou seus filhos em alguma polêmica.
É, então, é muito bizarro
mas
isso.
Mas é isso que dá. Todo mundo sabia quem era o Bolsonaro, o que ele fazia, o que ele acreditava. Entraram no bonde porque quis, agora vai se lascar. E o pior é que a gente se lasca junto.
Era porque...
Isso no caso, eu digo, com relação ao governo e as pessoas que apoiaram, assim, no âmbito mais maior, né? A população, de fato, tinha uma parte que votou contra o PT, outra parte desinformada, outra parte por raiva, enfim.
É, eu acho que, tipo, uma bem a minoria, assim, que era preconceituosa, que é racista, que é...
Essa, eu acho que diria que provavelmente essa base que ele tem agora seja essa base... Que vai ser difícil dele perder, porque é a galera cega mesmo.
Realmente, tipo, é aquela coisa. Quantas pessoas a gente não tá vendo, no meu caso, na minha família, que eu vejo que falam assim, ah, putz, me arrependi, ou...
Também.
Pensado mais. Ah, gente, sabe o que é mais foda ainda? É que não deu nem um ano de governo. Uhum. Não deu um ano de governo. Nós estamos no mês de agosto. 8 meses. Olha o que já aconteceu.
Sim.
Desmatamento.
E aí você olha pelas coisas que tá acontecendo e você fala assim, caraca, ufa, ainda bem que eu consegui sobreviver esses 8 meses. Mas tá difícil pro resto do mandato.
Não, eu fico imaginando, tipo, como é que vai ser agora, sabe? Porque cada
mas,
dia...
Assim, eu acho que o reconfortante é que cada vez... A gente tá até saindo um pouco do foco aqui, que é do ministro, né?
Do ministro,
mas,
não dá pra evitar.
Que... Cada dia que passa, cada semana, vai se enfraquecendo mais uma das bases mais poderosas, assim, do governo Bolsonaro, que é o Moro, né? Cada dia que passa, vai se enfraquecendo mais, ao ponto que, em determinado momento, o Moro, ele tinha a popularidade mais alta que o Bolsonaro, e agora ele tá totalmente ali escorado no Bolsonaro, quase pedindo pra sair, e é uma coisa que dá aquela esperancinha, assim, de que justiça seja feita, né? Não se trata aqui de direita e esquerda, não se trata de nada disso. Se trata de Constituição, se trata de todas as formas legislativas de se seguir a ordem democrática, a ordem civilizada, e você sair disso só leva ao caos. Não existe nada que seja... Tá, tudo bem, não existe, talvez seja uma palavra forte, mas tá difícil de você encontrar no cenário político alguém tão ruim quanto o Bolsonaro, porque...
Uhum, talvez apareça, né, mas como ele apareceu do nada. Bem, então com isso, a gente acaba esse episódio sobre o ministro. Muito obrigado a quem ficou até agora escutando nosso desabafo, né, praticamente foi isso.
Sim.
Da Nick e eu. E quer dar uma palavra final, Nick? Quer dar um tchau, uma recomendação de algum livro, algo do tipo?
Eu recomendo que leiam de maneira geral, sem preconceito, de acordo com a posição ideológica do escritor, mas que leiam com senso crítico e fiquem de olho no governo, porque realmente o negócio tá sério.